ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, em português, nesta quinta-feira, 8 de outubro, dia que em 1922 nascia Christian Barnard, cirurgião sul-africano responsável pelo primeiro transplante de coração humano. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, presidente Donald Trump recusa participar em debate presidencial virtual. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe de Estado foram libertadas, incluindo o ex-primeiro-ministro. No Irã, foi libertada jornalista e ativista de direitos humanos. Nesta edição, em Angola, aumentam as acusações de censura a órgãos de comunicação social, mas ministro da tutela refuta as críticas. Manifestação prevista para Huila no sábado contra o desemprego e a violência contra as zungueiras. E no Namibe, novo procurador promete reforçar combate à corrupção, entre outras notícias. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a comissão que organiza os debates entre os dois principais candidatos à presidência, Joe Biden e Donald Trump, anunciou hoje que o segundo frente-a-frente entre eles será feito virtualmente a 15 de outubro. Entretanto, minutos depois, em entrevista por telefone à Fox News, Donald Trump disse que se recusa a participar de um debate virtual. O presidente afirmou que só soube da decisão de organizar um debate virtual nesta quinta-feira e acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger Joe Biden. Ontem à noite foi dominada pelo único debate entre candidatos a vice-presidente, opondo o atual republicano Mike Pence e a candidata democrata Kamala Harris. Os dois confrontaram-se num debate descrito como mais moderado que o primeiro entre Trump e Biden, no qual a pandemia do coronavírus serviu de ponta de lança de ataque democrata à administração americana. Um debate que, pelos analistas, pouco ou nada trouxe de novo para as campanhas. Mike Pence e Kamala Harris evitaram muitas vezes responder diretamente a perguntas postas pela moderadora e passaram para os seus temas de ataque, nomeadamente a questão da economia, no caso de Mike Pence, e a epidemia do coronavírus nos ataques de Kamala Harris. Na Nigéria, um caminhão cisterna explodiu e incendiou-se na manhã de hoje na capital comercial Lagos, deixando 5 mortos e 3 feridos, bem como dezenas de casas e lojas destruídas, disseram os serviços de emergência. O incidente ocorreu quando o caminhão descarregava gás num depósito. As equipas de socorro acorreram de imediato ao local do desastre, que se crê ter sido provocado por um gerador em funcionamento dentro do depósito de gás, que terá causado uma faísca que desencadeou a explosão. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe militar de agosto foram libertadas hoje, incluindo o ex-primeiro-ministro Boubou Cissé. Anunciaram as autoridades de transição, mas os agora libertados permanecem à disposição dos tribunais, se necessário. Um governo de transição, com a tarefa de levar o Mali ao regime civil, foi nomeado na segunda-feira. No entanto, é integrado por vários membros da junta militar que ocupam postos importantes. A CDAO, recorde-se, suspendeu as sanções ao Mali depois de registrar avanços notáveis em direção à normalização constitucional. No Irã, um jornalista e ativista dos direitos humanos, Narges Mohammadi, foi libertado da prisão hoje depois de uma redução da sua pena. Mohammadi, de 48 anos, foi porta-voz do Centro para Defensores dos Direitos Humanos até ser preso em 2015 e foi conhecida pela sua luta pela abolição da pena de morte. E ainda sobre o Irão, mais de 190 pessoas foram executadas no país nos primeiros 9 meses de 2020, denunciou hoje a Federação Internacional dos Direitos Humanos, sublinhando que nem mesmo as crianças são poupadas à pena de morte. A pena capital é frequentemente pronunciada contra menores, aguardando-se que façam 18 anos para serem executados, indica aquela organização não-governamental no relatório divulgado a propósito do Dia Internacional contra a Pena de Morte, que se assinala no sábado. A Federação refere que entre setembro de 2009 e setembro de 2019, pelo menos 67 execuções no Irão foram de jovens condenados ainda menores. No Afeganistão, os talibãs receberam hoje com satisfação o anúncio do presidente americano sobre a possível retirada até ao Natal de cerca de 10 mil militares americanos estacionados no país. O comunicado assinado pelo principal porta-voz das forças talibãs, Zabihullah Mujahid, surge poucas horas depois de Donald Trump anunciar no Twitter o regresso das tropas americanas que permanecem no Afeganistão. O Banco Mundial revelou que até 150 milhões de pessoas podem cair na pobreza extrema em todo o mundo, vivendo com menos de US$1,90 por dia no final do próximo ano, dependendo de como as economias reagem à pandemia da Covid-19. A instituição estimou no relatório que países de rendimento médio tenham 82% dos novos extremamente pobres, incluindo Índia, Nigéria e Indonésia. O Banco Mundial alerta que os 54 países africanos precisam de 100 mil milhões de dólares por ano nos próximos 3 anos para combater a Covid-19 e os seus efeitos económicos e sociais. E a poetisa americana Louise Gluck, de 77 anos de idade, é a vencedora do Prémio Nobel de Literatura 2020, revelou hoje à Academia Sueca por sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual. O Prémio Nobel da Paz será anunciado amanhã.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Abrimos agora a janela de Angola. Continuam denúncias e acusações de censura, depois de ontem a Ordem dos Advogados ter-se juntado ao coro de críticas contra a censura nos órgãos de comunicação social. O jornalista Carlos Rosado de Carvalho foi mais uma vez impedido de participar em mais um programa, agora na TV Palanca. Coca Mucuta.
Carlos Rosado de Carvalho, que diz ter sido avisado em cima da hora pela produção do programa de que já não poderia participar sem mais explicações, entende que a censura em Angola acabou e sempre que acontecer vai denunciar.
A censura acabou em Angola, não existe censura. E portanto não nos podem censurar como fizeram a mim. E a mim queriam censurar, ou censuraram, e eu reagi naturalmente denunciando a censura que me fizeram.
Para Rosado, esta atitude vem apenas de alguns chefes que têm família e sentem medo, por isso promovem estas censuras nos órgãos onde são colocados.
Eu entendo que há algumas pessoas, quer dizer, que há medos de represálias, as pessoas têm família, todas estas coisas, mas nós temos que reagir, nós não podemos aceitar que nos façam censura.
A Palanca TV era um órgão ligado a Manuel Rebelais, antigo ministro da Comunicação Social do ex-presidente José Eduardo Santos. Coque Mucuta, Luanda.
Entretanto, hoje, o ministro das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social diz não existir qualquer censura nos órgãos públicos e privados confiscados pelo Estado, afirmando tratar-se de factos que visam prejudicar as reformas do setor. Manuel Homem falava no final da cerimónia de lançamento da plataforma do ensino à distância do Instituto de Telecomunicações de Luanda. Ainda em Luanda, na capital angolana, a Procuradoria-Geral da República ouviu 2 altos funcionários da petrolífera Sonangol, notificados como declarantes para ajudarem a aclarar os factos relativos ao processo de investigação ao empresário Carlos de São Vicente, preso preventivamente sob a acusação de transferência ilícita de US$900 milhões para um banco suíço. Venâncio Rodrigues.
António Orfão e David Jassi estiveram na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR, depois de já lá ter estado na passada semana o antigo diretor da Petrolífera Nacional, Francisco de Lemos. 2 outros funcionários senhores que não compareceram na última audiência deverão ser ouvidos nos próximos dias, segundo o porta-voz da PGR, Álvaro João. Em declarações à Voz da América, Álvaro João disse que estes funcionários foram arrolados como declarantes, sublinhando que só as investigações em curso deverão determinar quem são os que deverão responder também criminalmente.
Aquelas, devido às impossibilidades, às vezes, de ouvir um ou outro, nós podemos conceder, às vezes, algum adiamento sobre ninguém que estava ali no ofício, que caía alguma suspeita ainda de ter cometido algum crime, né? As investigações depois vão determinar quem são os que vão responder também criminalmente, não é? Não sei se algum deles tiver alguma culpabilidade, mas em princípio foram chamados para ajudar a esclarecer os fatos. Toda a gente a quem recair suspeita de ter praticado um ato ilícito também vai responder.
O processo de crime movido contra São Vicente resultou já na apreensão de vários imóveis do empresário, antigo presidente da seguradora 3As. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR também colocou sob o controle do Cofre Nacional de Justiça como fiel depositário um imóvel adjacente ao terminal da transportadora rodoviária Macon e vários edifícios. O confisco dos edifícios e hotéis pertencentes à 3As aconteceu depois de as autoridades suíças terem congelado uma conta com 900 milhões de dólares do empresário num banco, onde também estão domiciliadas contas em nome de vários familiares, incluindo da sua mulher, Irene Neto. A PGR sustenta que todos esses bens foram obtidos com fundos públicos. Irene Neto, filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, que viu as suas contas congeladas em Angola, considerou o processo movido contra si e o seu esposo como sendo o que chamou de massacre judicial e mediático sobre a sua família e interferência do poder político no poder judicial e também uma vingança mesquinha desnecessária. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
De Luanda vamos para Uila. Um grupo de jovens na cidade de Lubango promove neste sábado uma manifestação contra o que chama de elevados índices de desemprego e violência da polícia contra as mulheres jungueiras. Teodoro Albano tem os detalhes.
Os organizadores do protesto dizem terem participado já as autoridades administrativas sobre a iniciativa. Mensageiro Andrade, um dos promotores da manifestação, lembra que uma das promessas do atual presidente, João Lourenço, de criar 500 mil empregos, se tem revelado num fracasso ao fim de 3 anos. Para ele, ao desemprego, estão associados outros problemas graves.
E há muita gente nessa altura a sofrer por causa do desemprego. E nós não estamos a ver suficiente para o desemprego como um problema realmente econômico, mas é um problema social. Uma pessoa, por exemplo, presa ao desemprego, perde até o poder de decisão.
A violência da polícia contra as mulheres zungueiras é de condenar e daí ser um dos temas da manifestação.
O país é desorganizado. Não são elas que destruíram o país, é desorganizado o país. Não se vale constantemente escândalos de corrupção acontecerem no nosso país, só se desviaram milhares de dólares do nosso país. E tem esse momento atuado nas mulheres, está completamente errado. Então, nós não aceitamos como ativistas e não queremos ficar de braços cruzados, queremos fazer alguma coisa.
Mensageiro Andrade disse que a organização está a trabalhar para levar gente na manifestação, embora reconheça que o medo ainda é uma realidade na sociedade. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No Namibe, há um novo subprocurador da República, Eugênio Cassandi. Ele diz que vai priorizar o controle da prisão preventiva, o combate à corrupção e ao peculato. Armando Chicoca.
Cassandi, que substitui o subprocurador Pedro Fonseca, vem da província do Uambo e foi apresentado ao meio da tarde de ontem pelo procurador regional sul, Hernani Beira Grande.
Que o procurador novo titular saiba manter a procuradoria no pilar certo.
Para o novo inquilino da PGR Namibe,
vamos nos dedicar ao cumprimento e controle dos prazos de prisão preventiva, ao combate à criminalidade económica e, neste particular, refiro-me aos crimes de peculato, crimes de corrupção. E aliado a esse desiderato, levaremos a cabo uma campanha de moralização da sociedade com vista à elevação da consciência jurídica dos cidadãos.
A sociedade civil na província do Namibe tem se manifestado incessantemente contra a morosidade que se assiste em levar às barras do tribunal os presumíveis criminosos do colapso e da corrupção.
Há indícios contundentes de sobrefaturação, enriquecimento ilícito, facilitação no saque das coisas públicas e o subprocurador Pedro Fonseca, apesar de estar em posse deste dossiê remetido pelos ativistas, nunca se interessou em responsabilizar o principal gestor, no caso o antigo governador Carlos da Rocha Cruz, e os principais beneficiários. Ainda assim, há outros processos pendentes, um dos quais o antigo capitão do porto de Namibe, Nagiata David, indiciado no crime de peculato de US$1 milhão, que se destinavam para a melhoria do porto fluvial de Catuitui, quando Cubango.
Há muitos assuntos, há muitos documentos, há muitas denúncias, portanto, que estão a ser arquivadas pela própria PGR. A PGR precisa reavaliar o seu trabalho a nível da província. Não podemos aceitar que, em tantos anos de paz e de independência, ainda continuemos com as práticas do Partido Único. Somos um Estado Democrático de Direito desde 1992.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Estamos a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, o nosso convidado é o Reverendo Elias Isaac. O tema é o balanço da governação de João Lourenço, a análise à resposta do governo e suas instituições à pandemia da Covid-19. E agora vamos até à província do Kwanza Sul, onde a falta de água potável e escassez das chuvas descrevem o drama de milhares de pessoas na comuna agropecuária de Capolo, em Porto Ambuim. A administradora municipal diz que, por agora, não há solução por falta de verbas. Talvez para o próximo ano. Fernando Caetano.
Os populares consomem água de uma única barragem existente, juntamente com animais, facto que tem provocado muitas doenças no seio das populações e morte de gado. A única motocisterna existente para abastecimento de água às comunidades está avariada. Mesmo assim, as comunidades clamam por tratores para desbravar a terra, esperando pelas chuvas para uma agricultura mais sustentável.
É que a senhora administradora de Porto Ambuim tem que me ver essa área que o povo do Maculongo está no sofrimento da água.
Estamos fartando na nossa área da Caçoada. Queremos tratores para ver se o preço fica normal. O Estado vai nos ajudar porque estamos cansados a trabalhar, cultivar com os mãos. 30 mil e uma lavra. Não sei, não, nem gatana, nem enxada, nem machado.
Em resposta à inquietação popular, a nova administradora do município de Porto Ambuim, Maria Domingos Sumano, mostrou-se apreensiva com a situação constatada, mas assegurou que a resolução do problema daquela circunscrição, sobretudo de água, transcende as capacidades da administração municipal.
A resolução do problema ou da colocação do sistema de água na comuna do Capolo transcende as nossas competências financeiras. E, infelizmente, não será para agora, mas todos os esforços serão enviados no sentido de colocar pelo menos um mini sistema de água ou então a requalificação das barragens para que a população possa ter mais água.
Maria Sumano diz necessitar da requalificação de 8 barragens, no mínimo, para a solução do problema da água em Capolo. Voz da América, Fernando Caetano, no Sombe.
E agora, na Voz da América, o desporto, e começamos em Moçambique com a antiga campeã olímpica dos 800 metros, Maria de Lourdes Mutola, a admitir concorrer à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. Ela diz que vai iniciar um périplo por todo o país para auscultar os praticantes da modalidade sobre os reais problemas. A campeã olímpica, neste momento a residir na vizinha África do Sul, esteve na vila de Vilanculos, na província de Inhambane, ontem, onde deu uma palestra sobre o atletismo. Ela disse, e cito, vou angariar apoios para ajudar as a desenvolver a modalidade. No futebol, ontem foi dia de jogos amigáveis um pouco por todo o mundo, com muitas seleções a se prepararem para provas continentais e para as eliminatórias para o Mundial do Qatar em 2022. Cabo Verde venceu a Andorra por 2-1 com 2 golos de Rian Mendes, enquanto sofreu um autogolo. No outro jogo, Zâmbia 1, Malawi 0. França ganhou a Ucrânia por 7-1 com um toque angolano. É verdade, Eduardo Camavinga, nascido em Angola, estreou-se titular na seleção francesa na goleada de 7-1. O jovem médio do Rennes, de 17 anos e 11 meses, abriu ativo logo aos 9 minutos num desvio acrobático na área, fazendo assim o seu primeiro golo com a camisola da seleção gaulesa. Ele tornou-se assim o mais novo de sempre a marcar pela seleção desde 1914. Noutros jogos, Portugal e Espanha não foram além de um nulo no estádio José de Alvalade, no encontro que levou os adeptos de volta aos estádios em Portugal. No final da partida, Fernando Santos mostrou-se profundamente desagradado com a entrada da seleção nacional, mas no final, um jornalista lhe perguntou: e agora? Igualou o número de jogos de Scolari à frente da seleção, o que falta conquistar? O que falta? Ganhar o Campeonato do Mundo, respondeu Fernando Santos. Noutra informação, na Inglaterra, sortes diferentes para os dois jogadores que representam o Tottenham por empréstimo do Benfica de Portugal. Jedson Fernandes ficou fora dos eleitos de José Mourinho para a fase de grupos da Liga Europa, enquanto Vinícius integra as opções do treinador. Karim Benzema, avançado do Real Madrid, revelou em entrevista a Jorge Valdano qual o atacante em que sempre se inspirou, Ronaldo. Mas o fenómeno, explicou porquê. Era o meu ídolo desde pequeno, comecei a ver futebol por causa dele. Analisava os seus movimentos, tentei imitá-lo, mas é impossível. Admirei-o muito, não há avançado igual. Podem até ter a velocidade dele, mas não a capacidade que tinha de fazer as coisas, a forma como conduzia a bola, de driblar, realçou o francês sobre o antigo internacional brasileiro. É o avançado modelo, resumiu. Quanto a Cristiano Ronaldo, seu colega de equipa durante 5 temporadas, ele considerou que com a saída do português, ele tem mais espaço e agora pode jogar para marcar golos. No atletismo, ontem foi dia de novos recordes mundiais. Em Valência, na Espanha, a etíope Letezenbet Gidey e o ugandês Joshua Cheptegei estiveram na pista de Túria. Primeiro foi a etíope Gidey nos 5 mil metros ao registrar 14 minutos, 6 segundos e 62 décimos, quase 5 segundos abaixo do anterior máximo que durou 12 anos na posse da também etíope Tirunesh Dibaba. Pouco depois foi a vez do ugandês Joshua Cheptegei registrar o recorde do mundo nos 10 mil metros com a marca de 26 minutos e 11 segundos, superando em 6 segundos e meio o anterior máximo registrado pelo etíope Kenenisa Bekele. Foi o desporto na Voz da América. Caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão da Voz da América. Vamos até Moçambique. Um estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública diz que a dívida do país com a China cresceu de cerca de 45 milhões de dólares em 2010 para 2,1 mil milhões de dólares em 2019. E alerta que em caso de incumprimento de pagamentos, Pequim pode penhorar alguns ativos moçambicanos. Ramos Miguel.
O CIP diz que na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas, Moçambique ficou sem poder contar com o apoio ocidental ao seu orçamento de Estado, tendo-se inclinado para a China, que não impõe condições políticas nem económicas na sua cooperação com os países em desenvolvimento. Foi por isso que a dívida de Moçambique com a China cresceu muito nos últimos anos, disse Leila Constantino, pesquisadora do CIP.
Um crescimento que fez com que essa dívida fosse a maior dívida externa que Moçambique tem, ou seja, a dívida com a China é a maior dívida que o país tem com um único país, e esta dívida representa cerca de 20,2% da dívida total externa de Moçambique e representa cerca de 13,2% do PIB de Moçambique. Então, esta dívida é enorme e acompanha consigo enormes riscos fiscais. O primeiro risco fiscal a destacar é o risco cambial, porque a dívida é denominada em dólares. Então, com esta depreciação recorrente do metical face ao dólar, esta dívida vai aumentar ao longo do tempo.
Para além disso, as dívidas com a China são praticadas a uma taxa de juros de 1,5%, o que, segundo a pesquisadora, revela que estes créditos são bastante onerosos.
Isto afeta aquilo que é a disponibilidade de recursos para financiar os gastos com a Covid-19, exatamente porque o país tem que pagar estas dívidas. E no caso de incumprimento, o país pode estar a ver numa situação de ter que penhorar alguns ativos. Temos alguns exemplos internacionais que mostram que, em alguns momentos, a China foi confiscar alguns ativos, como o caso do Quênia, que confiscou o porto de Mombasa, que acredita-se que foi confiscado exatamente por incumprimento do pagamento de dívida. Então, são vários riscos associados a esta dívida que está a lesar os cofres do Estado.
Esta é uma situação muito mais complicada para os moçambicanos do que a provocada pelas dívidas ocultas, considera o diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca.
Então, estamos em uma situação muito pior que aquela que nós estamos a gerir e estamos a raciocinar neste momento. O governo tem feito algumas tentativas de negociar essas dívidas, mas é com alto sacrifício para a economia moçambicana.
E qual é a saída? perguntamos a Leila Constantino.
O governo tem que renegociar esta dívida com a China no âmbito deste processo de perdão das dívidas que está a ser implementado pelo G20.
Entretanto, o fonte oficial disse que tudo está cautelado relativamente a esta questão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este e vários outros temas serão desenvolvidos nos próximos minutos pelo Amancio Miguel. Até lá, ficamos com a música.
Estimado ouvinte, saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu e ao microfone, Amêncio Miguel. Que lhe desejam boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, presidente Donald Trump recusa participar em debate presidencial virtual. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe de Estado foram libertadas, incluindo o ex-primeiro-ministro Boubacar Cissé. No Irão, foi libertada jornalista e ativista de direitos humanos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet e nas redes Facebook, Twitter e Instagram, onde a referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o Álvaro Lugero Andrade.
Nos Estados Unidos, a comissão que organiza os debates entre os dois principais candidatos à presidência, Joe Biden e Donald Trump, anunciou hoje que o segundo frente-a-frente entre eles será feito virtualmente a 15 de outubro. Entretanto, minutos depois, em entrevista por telefone à Fox News, Donald Trump disse que se recusa a participar de um debate virtual. O presidente afirmou que só soube da decisão de organizar um debate virtual nesta quinta-feira e acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger Joe Biden. Ontem à noite foi dominada pelo único debate entre candidatos a vice-presidente, opondo o atual republicano Mike Pence e a candidata democrata Kamala Harris. Os dois confrontaram-se num debate descrito como mais moderado que o primeiro entre Trump e Biden, no qual a pandemia do coronavírus serviu de ponta de lança de ataque democrata à administração americana. Um debate que para os analistas pouco ou nada trouxe de novo para as campanhas. Mike Pence e Kamala Harris evitaram muitas vezes responder diretamente a perguntas postas pela moderadora e passaram para os seus temas de ataque, nomeadamente a questão da economia, no caso de Mike Pence, e a epidemia do coronavírus nos ataques de Kamala Harris. Na Nigéria, um caminhão cisterna explodiu e incendiou-se na manhã de hoje na capital comercial Lagos, deixando 5 mortos e 3 feridos, bem como dezenas de casas e lojas destruídas, disseram os serviços de emergência. O incidente ocorreu quando o caminhão descarregava gás num depósito. As equipas de socorro acorreram de imediato ao local do desastre, que se crê ter sido provocado por um gerador em funcionamento dentro do depósito de gás, que terá causado uma faísca que desencadeou a explosão. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe militar de agosto foram libertadas hoje, incluindo o ex-primeiro-ministro Boubou Cissé. Anunciaram as autoridades de transição, mas os agora libertados permanecem à disposição dos tribunais, se necessário. Um governo de transição, com a tarefa de levar o Mali ao regime civil, foi nomeado na segunda-feira. No entanto, é integrado por vários membros da junta militar que ocupam postos importantes. A CDAO, recorde-se, suspendeu as sanções ao Mali depois de registrar avanços notáveis em direção à normalização constitucional. No Irão, jornalista e ativista dos direitos humanos Narges Mohammadi foi libertado da prisão hoje depois de uma redução da sua pena. Mohammadi, de 48 anos, foi porta-voz do Centro para Defensores dos Direitos Humanos até ser preso em 2015 e foi conhecida pela sua luta pela abolição da pena de morte. E ainda sobre o Irão, mais de 190 pessoas foram executadas no país nos primeiros 9 meses de 2020, denunciou hoje a Federação Internacional dos Direitos Humanos, sublinhando que nem mesmo as crianças são poupadas à pena de morte. A pena capital é frequentemente pronunciada contra menores, aguardando-se que façam 18 anos para serem executados, indica aquela organização não-governamental no relatório divulgado a propósito do Dia Internacional contra a Pena de Morte, que se assinala no sábado. A Federação refere que entre setembro de 2009 e setembro de 2019, pelo menos 67 execuções no Irão foram de jovens condenados ainda menores. No Afeganistão, os talibãs receberam hoje com satisfação o anúncio do presidente americano sobre a possível retirada até ao Natal de cerca de 10 mil militares americanos estacionados no país. O comunicado assinado pelo principal porta-voz das forças talibãs, Zabihullah Mujahid, surge poucas horas depois de Donald Trump anunciar no Twitter o regresso das tropas americanas que permanecem no Afeganistão. O Banco Mundial revelou que até 150 milhões de pessoas podem cair na pobreza extrema em todo o mundo, vivendo com menos de US$1,90 por dia no final do próximo ano, dependendo de como as economias reagem à pandemia da Covid-19. A instituição estimou no relatório que países de rendimento médio tenham 82% dos novos extremamente pobres, incluindo Índia, Nigéria e Indonésia. O Banco Mundial alerta que os 54 países africanos precisam de US$100 mil milhões por ano nos próximos 3 anos para combater a Covid-19 e os seus efeitos económicos e sociais. E a poetisa americana Louise Gluck, de 77 anos de idade, é a vencedora do Prémio Nobel de Literatura 2020, revelou hoje à Academia Sueca por sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual. O Prémio Nobel da Paz será anunciado amanhã.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, iniciou hoje uma visita a Portugal, onde já teve um encontro com seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. Uma visita que também é alvo de contestação por parte da diáspora guinense. Teremos este assunto em destaque nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América. As autoridades da província sul-africana de Gauteng detiveram 2 menores de 15 anos provenientes de Moçambique que se encontravam num veículo num caso classificado de trabalho infantil. A detenção aconteceu nesta quinta-feira durante uma operação multidisciplinar das autoridades chamada Ohai Molau, onde está a lei. Em declarações à emissora televisiva INCA, a ministra da Segurança da província, Fefe Mazibuco, confirmou que as crianças e o condutor do veículo foram detidos. Ela também interrogou os 2 menores que disseram estar a caminho de Zitobene, na mesma província. É perturbador descobrir crianças inocentes que deveriam estar na escola, oriundas de Moçambique, através de uma rede de tráfico de seres humanos ou saltaram a vedação porque estão indocumentados e nem sequer têm uma certidão de nascimento, lamentou aquela governante, sublinhando que o tráfico de menores na província de Gauteng, motor da economia sul-africana, é um dos maiores desafios das autoridades. Faith Mazibuco reiterou que usar crianças é equivalente a trabalho infantil, que é proibido pelas leis do país, e que as autoridades vão continuar a controlar fortemente as fronteiras com vista a combater o fenómeno. Com uma agenda muito carregada, iniciou hoje a visita a Lisboa o presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Nas primeiras horas, tal como reporta o nosso correspondente Lassana Kassamá, Embalo teve um encontro com seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio do Belém, onde também esteve um grupo de cidadãos da Guiné em protesto contra a visita oficial de Sissoko Embalo a Lisboa. Lassana Kassamá.
O chefe de Estado da Guiné-Bissau, acompanhado por uma delegação encabeçada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Cooperação Internacional e Comunidades, Suzy Barbosa, almoçou mais tarde com o presidente português antes de ser recebido na Assembleia da República, seguido de um encontro com o primeiro-ministro António Costa. Amanhã, Umar El Mokhtar Sissoko Embalo participa com o secretário de Estado da Internacionalização e o presidente do Conselho de Administração da AECEP numa mesa redonda com as empresas portuguesas, um encontro que vai decorrer no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O presidente da República da Guiné-Bissau visitará ainda a sede da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa CPLP, onde se realizará uma sessão solene com os representantes permanentes de todos os Estados-membros da organização. Nesta sua visita a Lisboa, onde se esperam resultados palpáveis da longa história da cooperação entre os dois países, resultantes dos acordos adicionais que vão marcar a agenda dos trabalhos, o presidente guineense espera de Portugal um forte apoio diplomático que vise a reabertura de portas junto aos Estados-membros da União Europeia, disse a Voz da América, uma fonte diplomática. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. O Umaru Sissoko Embalo, que visita Portugal, um assunto que voltaremos a ter como destaque nas próximas emissões. Aliás, temos notícias na nossa página, que é www.voaportugues, tal como também temos notícias sobre as eleições em Cabo Verde. Nestas eleições autárquicas, que são realizadas no arquipélago, os imigrantes recenseados também podem votar e entrar na corrida eleitoral como candidatos. Eugênio Teixeira reporta.
A residir na ilha turística da Boa Vista, há 23 anos, o italiano Sérgio Corá já participou num processo autárquico em anos anteriores na lista do PICV e agora a candidatura do seu grupo conta com o apoio do Partido Popular. Corá justifica a corrida apenas para a Assembleia Municipal, por entender que, com a presença nesta importante estrutura municipal, pode dar contributo para que haja uma maior moralização e melhor gestão da coisa pública.
A escolha de participar só pela Assembleia é porque eu vou, como Presidente da Câmara, posso mesmo ter um bom resultado. Mais del 20% é impossível. Portanto, não vou ganhar absolutamente nada. Assim, participando só pela Assembleia, é garantido que um, dois ou três deputados se consigam ganhar. A presença na Assembleia Municipal, principalmente perché è organo fiscalizzatore della Camera. Con la nostra presenza possiamo garantire un controllo sull'esecutivo camerario e fare proposte per il desenvolvimento sustentável, che è il nostro lema, il lema è bubista sustentável.
A iniciativa, segundo o jornalista Júlio Rodrigues, deve ser enaltecida por quanto encoraja outros imigrantes a participar na vida política do país, tal como acontece com os cabo-verdianos radicados noutras paragens.
Nós temos um país diasporizado, a nossa comunidade participa e eu acho bom também que os estrangeiros aqui em Cabo Verde estejam interessados a participar na nossa vida política. Eu, independentemente da nacionalidade, todos devem engajar-se na vida política nacional. Temos mesmo aqui no GIAR.
O jurista Manuel Monteiro, e que já foi imigrante em França, vê com bons olhos a candidatura do cidadão italiano e espera que os outros imigrantes, sobretudo os da costa ocidental africana, possam também interessar-se em participar na vida política de Cabo Verde.
Está a gozar do direito que a nossa lei lhe concede. Eu vejo isso com bons olhos. Tanto uma eleição local, quanto a nossa lei permite. Eu, enquanto pessoa ligada à diáspora, tanto a cabo-verdianos de origem, que já participaram de eleições com listas próprias em vários outros países, e os outros nacionais dos outros países, tanto nomeadamente os nossos irmãos da costa africana, poderão tanto se interessar para a nossa política.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Um estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública, CIP, em Moçambique, diz que a dívida deste país com a China cresceu de cerca de 45 milhões de dólares em 2010 para 2,1 mil milhões de dólares em 2018 e alerta que, em caso de incumprimento de pagamento, Pequim pode penhorar alguns ativos moçambicanos. Ramos Miguel.
O CIP diz que, na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas, Moçambique ficou sem poder contar com o apoio ocidental ao seu orçamento de Estado, tendo-se inclinado para a China, que não impõe condições políticas nem económicas na sua cooperação com os países em desenvolvimento. Foi por isso que a dívida de Moçambique com a China cresceu muito nos últimos anos, disse Leila Constantino, pesquisadora do CIP.
Um crescimento que fez com que esta dívida fosse a maior dívida externa que Moçambique tem, ou seja, a dívida com a China é a maior dívida que o país tem com um único país, e esta dívida representa cerca de 20,2% da dívida total externa de Moçambique e representa cerca de 13,2% do PIB de Moçambique. Então, esta dívida é enorme e acompanha consigo enormes riscos fiscais. O primeiro risco fiscal a destacar é o risco cambial, porque a dívida é denominada em dólares. Então, com esta depreciação recorrente do metical face ao dólar, esta dívida vai aumentando ao longo do tempo.
Para além disso, as dívidas com a China são praticadas a uma taxa de juros de 1,5%, o que, segundo a pesquisadora, revela que estes créditos são bastante onerosos.
Isto afeta aquilo que é a disponibilidade de recursos para financiar esses são os gastos com a Covid-19, exatamente porque o país tem que pagar estas dívidas. E no caso de incumprimento, o país pode estar se a ver numa situação de ter que penhorar alguns ativos. Temos alguns exemplos internacionais que mostram que, em alguns momentos, a China foi confiscar alguns ativos, como o caso do Quênia, que confiscou o porto de Mombasa, que acredita-se que foi confiscado exatamente por incumprimento do pagamento de dívida. Então, são vários riscos associados a esta dívida aqui, que está a lesar os cofres do Estado.
Esta é uma situação muito mais complicada para os moçambicanos do que a provocada pelas dívidas ocultas, considera o diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca.
Nós estamos numa situação muito pior do que aquela que nós estamos a gerir e estamos a raciocinar neste momento. O governo tem feito algumas tentativas de negociar essas dívidas, mas é com alto sacrifício para a economia moçambicana.
E qual é a saída? Perguntamos a Leila Constantino.
O governo tem que renegociar esta dívida contínua no âmbito deste processo de perdão das dívidas que está a ser implementado pelo G20.
Entretanto, fonte oficial disse que tudo está cautelado relativamente a esta questão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um grupo de jovens da cidade de Lubango, em Angola, promove neste sábado, dia 10, uma manifestação contra o que chama de elevados índices de desemprego e violência da polícia contra as mulheres zungueiras, as mulheres que vendem na rua. Os organizadores do protesto dizem terem informado as autoridades administrativas sobre a iniciativa. Reporta Teodoro Albano.
Mensageiro Andrade, um dos promotores da manifestação, lembra que uma das promessas do atual presidente, João Lourenço, de criar 500 mil empregos, se tem revelado num fracasso ao fim de 3 anos. Para ele, ao desemprego estão associados outros problemas graves.
E há muita gente nessa altura a sofrer por causa do desemprego. E nós não estamos a ver suficiente para o desemprego como um problema realmente económico, mas é um problema social. Uma pessoa, por exemplo, presa ao desemprego, perde até o poder de decisão.
A violência da polícia contra as mulheres zungueiras é de condenar e daí ser um dos temas da manifestação.
O país é desorganizado. Não são elas que destruíram esse país, que desorganizaram esse país. Nós estamos a ver constantemente escândalos de corrupção acontecerem no nosso país. Pessoas que desviaram milhares de dólares do nosso país e querem simplesmente atuar nas mulheres. Isso está completamente errado. Então, nós não aceitamos como ativistas e não queremos ficar de braços cruzados, queremos fazer alguma coisa.
Mensageiro Andrade disse que a organização está a trabalhar para levar gente na manifestação, embora reconheça que o medo ainda é uma realidade na sociedade. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Ontem, em Salt Lake City, aconteceu mais um debate para as presidenciais americanas de 3 de novembro. Desta feita, foi o único debate entre os candidatos à vice-presidência. Mike Pence, pelo Partido Republicano, e Kamala Harris, pelo Partido Democrata. Os detalhes com o nosso colaborador, Philip Krauser.
O debate sobre a vice-presidência aqui em Salt Lake City foi muito mais cordial do que o tumultuoso debate presidencial da semana passada. Mas isso não significa que não tenha havido desentendimentos entre o vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris. A pandemia do coronavírus foi o primeiro tópico e o pano de fundo geral para este debate. Kamala Harris chamou a resposta do governo Trump à crescente pandemia de o maior fracasso da qualquer governo na história do nosso país. Falando diretamente para a câmera, Harris disse: eles sabiam o que estava a acontecer e não lhe contaram. Em resposta, o vice-presidente Mike Pence defendeu a maneira como o governo Trump está a lidar com a pandemia que matou mais de 210 mil americanos. Enquanto Donald Trump se recupera do vírus em Washington, Harris disse que não tomará a vacina se o presidente republicano a aprovar sem o apoio de profissionais médicos. Os candidatos também entraram em confronto com a reforma do sistema de saúde, o Supremo Tribunal e as questões dos impostos. Ou mais especificamente, a recusa de Trump em libertar as suas declarações de impostos 4 anos depois de repetidamente prometer fazê-lo. Os candidatos debateram em um auditório onde qualquer convidado que se recusasse a usar máscara seria convidado a se retirar, cenário extraordinário para o único debate vice-presidencial de 2020. Os candidatos estiveram no palco com quase 4 metros de distância entre si e separados por barreiras de acrílico. Antes do debate, ambos os candidatos divulgaram os resultados dos testes de coronavírus feitos na terça-feira, provando que eram negativos. O presidente Donald Trump assistiu ao debate e, via Twitter, elogiou Mike Pence por seu desempenho. No final, esse duelo também foi uma oportunidade para os eleitores decidirem se Pence ou Harris estão prontos para assumir a presidência antes do final do próximo mandato. Esta não é apenas uma questão teórica. O presidente Donald Trump está com 74 anos e recuperando-se do coronavírus. E Joe Biden, com 77, não foi infectado, mas seria o presidente mais idoso de todos os tempos. Em Salt Lake City, para a VOA em português, foi Philip Crowther.
Um relatório do Banco Mundial mostra que o Ghana perde pelo menos 315 mil hectares da sua floresta a cada ano. Para ajudar a mudar a situação, um projeto está a promover a silvicultura sustentável, ensinando as pessoas sobre os benefícios económicos de deixar as árvores permanecerem e a vegetação ao redor viver. Ana Guedes.
Wellington Baden chama a sua exuberante floresta de 85 hectares supermercado verde. Produz peixes, produtos de madeira, plantas jovens, frutas e óleos essenciais. A Baden cultiva uma variedade de árvores, algumas de crescimento rápido, muitas indígenas e ameaçadas de extinção, bem como plantas aromáticas que produzem óleos naturais usados em perfumes. Enquanto a silvicultura é geralmente um projeto de longo prazo, onde a renda vem com a colheita, Portal Forest Estates gera renda a curto e longo prazo. A Baden começa a colher as árvores que plantou há 20 anos, mas está a substituí-las, criando outros negócios dentro da floresta para garantir o seu futuro e beneficiar as comunidades vizinhas, o que ele diz ser a chave para a sustentabilidade.
Ter uma floresta produtiva é, diria, uma componente-chave para restaurar a cobertura florestal, porque fornece empregos para a comunidade e a evasão, basicamente, acontece porque as pessoas precisam de sobreviver.
Um dos produtos da Baden são os óleos naturais. Baden trabalha com fazendeiros locais para cultivar plantas como ylang ylang e a citronela, cujos óleos ele pode vender nos mercados internacionais. O químico Jesse Cantstill passa os seus dias a destilar as plantas para criar os óleos. Ele diz que é o único seu ano de formatura nessa linha de trabalho, que acredita ajudará o futuro do Ghana.
O facto de não estarmos realmente a danificar a floresta, pois não estamos a cortar as árvores, e o facto de não usarmos fertilizantes na floresta, tudo vem da mãe natureza. Isso é um pouco espantoso.
Ele espera que este projeto se torne um modelo para garantir que outras florestas sejam poupadas da degradação. Quanto a manter as florestas, as pessoas veem os benefícios financeiros de longo prazo. A 90 milhas de distância, os ativistas têm lutado para salvar uma floresta diferente dos planos de mineração do governo. Daryl Bozo, da organização não-governamental ambiental Arrocha Ghana, afirma que a ideia da floresta produtiva é a chave para impedir a perda de árvores no país, mostrando às pessoas os benefícios de manter a cobertura florestal a curto, médio e longo prazo. Ele diz que os modelos de negócios como o de Baden são essenciais para o uso sustentável dos recursos naturais e também podem estimular a conservação e a restauração.
Eu acho que é uma boa inspiração para cada empresário, negociante e todo esse tipo de pessoa. Agora, a gestão florestal não é apenas um mandato obrigatório do governo, mas também de cada indivíduo, porque as oportunidades de tirar benefício são enormes.
A Baden também planeia a construção de uma destilaria maior, um eco-resort e centro de aprendizagem dentro da floresta. Ele diz que o centro de aprendizagem treinará agricultores e educará os visitantes sobre o projeto florestal. Ele quer inspirar as pessoas a ver os benefícios das florestas sustentáveis, criando o que ele chama de riqueza perpétua.
A Índia está a construir à pressa uma rede de estradas até a sua disputada fronteira com a China, enquanto um impasse militar entre os dois países, que começou em maio, se arrasta até o inverno. As estradas vão ligar-se às bases militares em áreas fronteiriças e ajudarão no envio de tropas e equipamentos rapidamente para Ladakh, nas montanhas do Himalaia. Mas o rápido desenvolvimento da infraestrutura da Índia gera mais atrito com a China.
Este túnel de quase 9 km cavado sob o Himalaia, a mais de 3 mil metros de profundidade, contornará uma passagem montanhosa coberta de neve no inverno e reduzirá a jornada em 46 km até Ladakh, onde as forças indianas e chinesas se enfrentam. Ocupando a fronteira entre a Índia e a China, o deserto frio de Ladakh, no norte da Índia, emergiu como ponto crítico enquanto os dois países lutam pela sua disputada fronteira. Inaugurando o túnel a tal, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse que o túnel ajudará as tropas.
Cuidar das necessidades de quem protege o nosso país é uma das principais prioridades deste governo.
O mais longo túnel a alta altitude do mundo permitirá a mobilização mais rápida de tropas e equipamentos para a fronteira chinesa. Demorou 10 longos anos para ser concluído, mas a Índia está agora a explodir em costas de montanhas para acelerar a construção de mais estradas em meio do seu pior impasse militar com Pequim em décadas. Isso dará acesso crucial durante todo o ano a Ladakh, para onde os suprimentos devem ser transportados por via aérea nos meses de inverno, quando as principais estradas ficam soterradas pela neve pesada. A rápida construção da Índia no Himalaia é uma das razões que alimentam as tensões com Pequim. Wang Wanbin, porta-voz de estrangeiros chinês.
A China não reconhece o chamado território central de Ladakh, estabelecido ilegalmente pela Índia. Também nos opomos à construção de infraestruturas para fins de controle militar nas áreas de fronteira que estão em disputa.
Mas a Índia está a avançar. O governo duplicou os gastos com a infraestrutura fronteiriças à medida que procura reduzir a lacuna em face da rede superior de estradas e heliportos da China. Rajshwari Pillai Ranjan Gopalan, da Fundação Research Observer.
O equilíbrio militar sino-indiano sempre foi, em geral, a favor da China, e se tivermos que ser capazes de inclinar esse equilíbrio a favor da Índia, um dos parâmetros é ter boa infraestrutura. Caso contrário, não seremos capazes de levar as nossas forças e equipamentos para a fronteira para uma resposta rápida.
O impasse com a China começou este verão, pôs a descoberta as vulnerabilidades da Índia. Sem nenhum acordo ainda sobre a separação das forças, a Índia tem enviado equipamentos e artilharia em antecipação do inverno para Ladakh.
Não acho que a Índia tenha muitas opções diferentes. Assim, temos reforçado o envio de inverno para as áreas fronteiriças em termos de alimentos, munições e todo tipo de coisa. Estamos a antecipar um envolvimento de longo prazo.
Embora leve algum tempo para concluir algumas dessas estradas, a Índia espera que elas melhorem dramaticamente a sua capacidade de proteger uma fronteira disputada que se tornou volátil.
E agora, na Voz da América, o desporto, e começamos em Moçambique com a antiga campeã olímpica dos 800 metros, Maria de Lourdes Mutola, a admitir concorrer à presidência da Federação Moçambicana de Atletismo. Ela diz que vai iniciar um périplo por todo o país para auscultar os praticantes da modalidade sobre os reais problemas. A campeã olímpica, neste momento a residir na vizinha África do Sul, esteve na vila de Vilanculos, na província de Inhambane, ontem, onde deu uma palestra sobre o atletismo. Ela disse, e cito, vou angariar apoios para ajudar as associações a desenvolver a modalidade. No futebol, ontem foi dia de jogos amigáveis um pouco por todo o mundo, com muitas seleções a se prepararem para provas continentais e para as eliminatórias para o Mundial do Qatar em 2022. Cabo Verde venceu a Andorra por 2-1 com dois golos de Rian Mendes, enquanto sofreu um autogolo. No outro jogo, Zâmbia 1, Malawi 0. França ganhou a Ucrânia por 7-1 com um toque angolano. É verdade, Eduardo Camavinga, nascido em Angola, estreou-se titular na seleção francesa na goleada de 7-1. O jovem médio do Rennes, de 17 anos e 11 meses, abriu ativo logo aos 9 minutos num desvio acrobático na área, fazendo assim o seu primeiro golo com a camisola da seleção gaulesa. Ele tornou-se assim no mais novo de sempre a marcar pela seleção desde 1914. Noutros jogos, Portugal e Espanha não foram além de um nulo no estádio José de Alvalade, no encontro que levou os adeptos de volta aos estádios em Portugal. No final da partida, Fernando Santos mostrou-se profundamente desagradado com a entrada da seleção nacional, mas no final, um jornalista lhe perguntou, e agora? Igualou o número de jogos de Scolari à frente da seleção, o que falta conquistar? O que falta? Ganhar o Campeonato do Mundo, respondeu Fernando Santos. Noutra informação, na Inglaterra, sortes diferentes para os dois jogadores que representam o Tottenham por empréstimo do Benfica de Portugal. Jadson Fernandes ficou fora dos eleitos de José Mourinho para a fase de grupos da Liga Europa, enquanto Vinícius integra as opções do treinador. Karim Benzema, avançado do Real Madrid, revelou em entrevista a Jorge Valdano qual o atacante em que sempre se inspirou, Ronaldo. Mas o fenómeno, explicou porquê. Era o meu ídolo desde pequeno, comecei a ver futebol por causa dele. Analisava os seus movimentos, tentei imitá-lo, mas é impossível. Admirei-o muito, não há avançado igual. Podem até ter a velocidade dele, mas não a capacidade que tinha de fazer as coisas, a forma como conduzia a bola, de driblar, realçou o francês sobre o antigo internacional brasileiro. É o avançado modelo, resumiu. Quanto a Cristiano Ronaldo, seu colega de equipa durante 5 temporadas, ele considerou que com a saída do português, ele tem mais espaço e agora pode jogar para marcar golos.
Em destaque nas notícias, presidente Donald Trump recusa participar em debate presencial virtual. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe de Estado foram libertadas, incluindo o ex-primeiro-ministro Boubacar Cissé. No Irão, foi libertada jornalista e ativista de direitos humanos. Ponto final é esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de mim, Amancio Miguel. na apresentação. A terceira parte, dentro de instantes, com o Álvaro Lugero Andrade, em dia do seu aniversário. Um abraço, Álvaro.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade internacional, o presidente Donald Trump recusa participar em debate presidencial virtual. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe de Estado foram libertadas, incluindo o ex-primeiro-ministro. No Irão, foi libertada jornalista e ativista de direitos humanos. Voz da América, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matsin. Mais à frente, ela e Ana Guedes irão falar sobre dores de cabeça. Mas por agora, vamos começar em Cabo Verde, onde arrancou hoje a campanha eleitoral para as autárquicas do próximo dia 25. As oitavas eleições do poder local no arquipélago têm uma novidade: imigrantes que concorrem a cargos públicos. Eugênio Teixeira.
A residir na ilha turística da Boa Vista, há 23 anos, o italiano Sérgio Corá já participou num processo autárquico em anos anteriores na lista do PICV e agora a candidatura do seu grupo conta com o apoio do Partido Popular. Corá justifica a corrida apenas para a Assembleia Municipal por entender que, com a presença nesta importante estrutura municipal, pode dar contributo para que haja uma maior moralização e melhor gestão da coisa pública.
A escolha de participar só pela Assembleia é porque eu vou como Presidente da Câmara, posso mesmo ter um bom resultado. Mais del 20% é impossível. Portanto, não vou ganhar absolutamente nada. Assim, participando sobre a Assembleia, é garantido que um, dois ou três deputados se consigam ganhar. A presença na Assembleia Municipal, principalmente porque é órgão fiscalizador da Câmara, com a nossa presença possamos garantir um controlo sobre o executivo camerário e fazer propostas para o desenvolvimento sustentável, que é o nosso lema, que o lema é budista sustentável.
A iniciativa, segundo o jornalista Júlio Rodrigues, deve ser enaltecida por quanto encoraja outros imigrantes a participar na vida política do país, tal como acontece com os cabo-verdianos radicados noutras paragens.
Nós temos um país diasporizado, a nossa comunidade participa e eu acho bom também que os estrangeiros aqui em Cabo Verde estejam interessados a participar na nossa vida política. Eu, independentemente da nacionalidade, todos devem engajar-se na vida política nacional. Temos mesmo que elogiar.
O jurista Manuel Monteiro, e que já foi imigrante em França, vê com bons olhos a candidatura do cidadão italiano e espera que os outros imigrantes, sobretudo os da costa ocidental africana, possam também interessar-se em participar na vida política de Cabo Verde.
Eu vejo isso com bons olhos, tanto uma eleição local, tanto a nossa lei permite. Eu, enquanto pessoa ligada à diáspora, tanto a cabo-verdianos de origem, que já participaram de eleições com listas próprias em vários outros países, e os outros nacionais dos outros países, tanto nomeadamente os nossos irmãos da costa africana, poderão tanto se interessar para a nossa política.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Cabo Verde vamos para Moçambique. Um estudo efetuado pelo Centro de Integridade Pública, CIP, diz que a dívida de Moçambique com a China cresceu de cerca de 45 milhões de dólares em 2010 para 2,1 bilhões de dólares em 2018
e alerta que, em caso de incumprimento do pagamento, Pequim pode penhorar alguns ativos moçambicanos. Ramos Miguel.
O CIP diz que, na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas, Moçambique ficou sem poder contar com o apoio ocidental ao seu orçamento de Estado, tendo-se inclinado para a China, que não impõe condições políticas nem económicas na sua cooperação com os países em desenvolvimento. Foi por isso que a dívida de Moçambique com a China cresceu muito nos últimos anos, disse Leila Constantino, pesquisadora do CIP.
Um crescimento que fez com que esta dívida fosse a maior dívida externa que Moçambique tem, ou seja, a dívida com a China é a maior dívida que o país tem com um único país, e esta dívida representa cerca de 20,2% da dívida total externa de Moçambique e representa cerca de 13,2% do PIB de Moçambique. Então, esta dívida é enorme e acompanha consigo enormes riscos fiscais. O primeiro risco que se fala de atacar é o risco cambial, porque a dívida é denominada em dólares. Então, com esta depreciação recorrente do metical face ao dólar, esta dívida vai aumentando ao longo do tempo.
Para além disso, as dívidas com a China são praticadas a uma taxa de juros de 1,5%, o que, segundo a pesquisadora, revela que estes créditos são bastante onerosos.
Isto afeta aquilo que é a disponibilidade de recursos para financiar esses são os gastos com a Covid-19, exatamente porque o país tem que pagar estas dívidas. E no caso de incumprimento, o país pode estar-se a ver numa situação de ter que penhorar alguns ativos. Temos alguns exemplos internacionais que mostram que, em alguns momentos, a China foi confiscar alguns ativos, como o caso do Quênia, que confiscou o porto de Mombasa, que acredita-se que foi confiscado exatamente por incumprimento do pagamento de dívida. Então, são vários riscos associados a esta dívida aqui, que está a lesar os cofres do Estado.
Esta é uma situação muito mais complicada para os moçambicanos do que a provocada pelas dívidas ocultas, considera o diretor do Observatório do Meio Rural, João Mosca.
Então, estamos numa situação muito pior do que aquela que nós estamos a gerir e estamos a raciocinar neste momento. O governo tem feito algumas tentativas de negociar as dívidas, mas é com alto sacrifício para a economia moçambicana.
E qual é a saída? Perguntamos a Leila Constantino.
O governo tem que renegociar esta dívida com a China no âmbito deste processo de perdão das dívidas que está a ser implementado pelo G20.
Entretanto, o fonte oficial disse que tudo está cautelado relativamente a esta questão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo iniciou hoje uma visita a Portugal, a primeira a um país europeu. No encontro com o seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado guineense manifestou o interesse do seu governo em concorrer à presidência da CDAO. No entanto, pediu ao presidente português que Lisboa seja o seu porta-voz na Europa.
Posso afirmar que a nossa primeira conquista, como sabe, que Portugal é a segunda casa dos guineenses. E quero afirmar que a história que nos une os dois povos de Guiné e de Portugal é multissecular. E eu, enquanto presidente da Guiné-Bissau, tudo farei para reforçar esses laços. E, obviamente, estamos a contar muito com o apoio de Portugal. Todos os domínios, não só no quadro bilateral, mas sim como porta-voz da Guiné-Bissau junto à comunidade internacional.
Do seu lado, o presidente português destacou o empenho na cooperação com a Guiné-Bissau e diz que Portugal pode aproximar também laços entre os dois continentes.
Apreciamos a comunicação feita por Vossa Excelência quanto a uma possível presidência próxima da CDAO pela Guiné-Bissau, a uma pretensão, uma candidatura que naturalmente acompanhamos com todo o interesse. Também naturalmente falámos desse universo que nos é tão querido, da CPLP, e as perspectivas da CPLP para os anos próximos. Portugal presidirá ao Conselho Europeu da União Europeia a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, e assim as relações entre a Europa e a África, uma vez mais, terão em Portugal um motor fundamental, podendo culminar numa cimeira entre os dois continentes e particularmente envolvendo a União Europeia e a União Africana.
O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo continua a visita amanhã, quinta-feira, na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, uma rubrica assinada pela Ana Guedes. O tema de hoje, dores de cabeça.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página da saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem também e os nossos ouvintes também.
E, doutora Graça, hoje vamos falar de dor de cabeça. Quem é que de nós já não teve uma dor de cabeça? Doutora, mas há dor de cabeça e dor de cabeça. Como é que nós definiríamos uma dor de cabeça e que tipos de dor de cabeça é que nós poderemos ter?
Pois é, Ana. Olha, a dor de cabeça é um sintoma relativamente comum. Quase toda a gente, num outro momento, queixa-se de dor de cabeça, seja uma dor de cabeça leve ou então uma dor de cabeça intensa. É uma daquelas coisas que acompanha-nos no nosso dia a dia. Ainda mais agora, com o estilo de vida muito estressante que nós temos, a frequência das dores de cabeça também aumenta, não é? Então, que tipos de dores de cabeça existem? As dores de cabeça são classificadas em 4 grandes tipos, não é? Temos um tipo que se chama dor de cabeça tensional ou dor de cabeça de tensão. Este é um tipo de dor de cabeça que muitas vezes é causada porque os nossos músculos do pescoço encontram-se rijos, as costas, e isto pode ser devido a má postura, pode ser devido ao stress, ansiedade, ou então a uma posição durante o sono. E para este tipo de dor de cabeça tensional, pode-se apresentar de forma leve ou moderada. E a pessoa muitas vezes vai se queixar que ela sente uma pressão, como se estivesse a carregar alguma coisa na cabeça, ou como se tivesse um capacete. Então, essa pessoa sente-se mesmo pressionada na cabeça. Uhum. E essa pessoa pode ter uma sensibilidade também aumentada na região dos ombros, no pescoço. E depois pode estar muito sensível à luz. A pessoa, quando está diante da luz, sente um incômodo muito forte e tende a desligar as luzes ou apagar as luzes. E também a pessoa fica muito sensível a ruído, então ela não tolera sons altos, não tolera música quando ela está com essa dor de cabeça. Então, essa é a dor de cabeça tensional. E um aspecto importante deste tipo de dor de cabeça é que ela não tende a piorar com atividade física ou com movimentos assim, que requeram força. E há outro tipo de dor de cabeça que fazer exercício ou fazer algum movimento pode piorar, mas não é o caso desta dor de cabeça tensional. E depois, temos também um outro tipo de dor de cabeça que é muito comum, principalmente as mulheres, costumam queixar-se muito desse tipo de dor de cabeça, que é a enxaqueca. A enxaqueca é uma dor de cabeça que tem a principal característica de ser muito intensa. Ela aparece de forma muito súbita e ela é intensa e é pulsante. Portanto, a pessoa sente uma dor assim pulsante, que é forte e depois alivia, forte, alivia. Então é como se houvesse alguma coisa a pulsar dentro da cabeça da pessoa. E essa dor de cabeça muitas vezes é acompanhada por náuseas. A pessoa, quando tem enxaqueca, quase sempre vai dizer: ah, mas também estou com náuseas, ou tenho tendência a vomitar, ou sinto tonturas. E também pode ter essa sensibilidade à luz solar. Então esses são os principais sintomas que acompanham a enxaqueca. E a enxaqueca pode ser de forma intensa, não é? Moderada ou severa. E ela tem a particularidade de poder durar alguns minutos ou algumas horas, dependendo dos casos. Mas não dura mais, cada episódio de enxaqueca não tende a durar mais do que 72 horas. E quando a pessoa está com...
Sim. Posso fazer uma pergunta, doutora? Por que são as mulheres as mais afetadas com enxaqueca?
Bom, porque a enxaqueca também pode ser precipitada pelas alterações hormonais que acontecem no ciclo da mulher. Então, é por isso que as mulheres têm essa tendência de ter esta enxaqueca, mesmo pela sua própria natureza.
Uhum. Ok, era uma pergunta que eu ia fazer uma vez que mencionou. E de facto, não só amigas minhas como eu também, já tivemos enxaquecas, e de facto é muito desconfortável, é uma dor de cabeça muito desconfortável, que normalmente só passa
estando na escuridão e muitas vezes tendo que tomar analgésico, mas já lá iremos. Doutora, a dor de cabeça pode ser uma situação bastante debilitante, sobretudo para pessoas que têm dor de cabeça numa base regular e, por exemplo, a enxaqueca é algo que aparece em muitas pessoas de uma com grande regularidade. Afeta também não só a disposição da pessoa, como ela está na vida, como ela está com a família, com os amigos, mas também no local de trabalho. Portanto, é uma doença, se a gente pode dizer assim, não é? Uma situação que afeta a produtividade das pessoas.
Pois, Ana. A dor de cabeça é bastante incómoda, é bastante debilitante, principalmente se a pessoa tiver episódios recorrentes de dor de cabeça. Isto afeta muito a produtividade da pessoa. Primeiro porque também afeta na qualidade de sono que a pessoa possa ter, e já dissemos anteriormente que um sono de má qualidade, por sua vez, vai afetar a produtividade ao longo do dia, e a dor de cabeça também contribui para esta fraca produtividade. E lembrando sempre que se a pessoa tem dores de cabeça constantes, a dor de cabeça preocupa-lhe, mas também pode perder muito tempo a tentar encontrar uma solução para essa dor de cabeça. Então, todos esses fatores naturalmente vão impactar negativamente na produtividade desta pessoa. E é outro aspecto que é importante mencionar, Ana. Um dos fatores que contribui muito para o surgimento de dor de cabeça é o estilo de vida que nós levamos. Falo concretamente de uma vida estressante, de um trabalho que causa muito stress. Tudo isto pode ser um fator desencadeador da dor de cabeça. Mas, entretanto, se a pessoa está mediante stress e isto acaba gerando uma dor de cabeça, esta situação da dor de cabeça pode estressar ainda mais a esta pessoa e acaba se tornando um ciclo vicioso. Por isso é importante, muito importante mesmo, que as pessoas procurem ajuda se tiverem episódios de dor de cabeça, começa a ficar preocupante. Então tem que procurar ajuda, porque senão a qualidade de vida desta pessoa também fica muito, muito afetada por causa das dores de cabeça.
Doutora, uma dor de cabeça pode ser também sinal de uma outra doença?
Sim, claro. Claro, a dor de cabeça pode ser sinal de muitas doenças, quer seja doenças do foro neurológico, não é? Mas também há muitas outras doenças que cursam com dor de cabeça. Há muitas doenças inflamatórias, há muitas, por exemplo, a malária, alguns tipos de infecções também podem cursar com dor de cabeça, entre outras doenças. Então, a dor de cabeça, na verdade, é um sintoma comum para muitas doenças. Por isso mesmo é importante poder distinguir o tipo de dor de cabeça e descartar a sua associação a uma ou doença ou não.
Doutora, olhando para as dores de cabeça, para as enxaquecas, a nível pessoal, antes até de uma intervenção médica, antes de o médico nos aconselhar a tomar alguma coisa que é por prescrição, o que é que as pessoas podem fazer para evitarem dores de cabeça, para além de ter uma vida regrada e pronto, exercício? Mas o que é que as pessoas podem fazer? Sobretudo aquelas pessoas que sentem que têm uma certa predisposição para dores de cabeça.
Olha, Ana, primeiro há que modificar alguns aspectos na nossa forma de viver, na nossa forma de nos alimentarmos por aí fora. Falando da modificação dos hábitos de vida, é preciso naturalmente garantir que a pessoa tenha exercício regular, que a pessoa durma as horas recomendadas para a sua idade ou para a sua constituição física. Então são coisas que parecem pequenas, mas que ajudam bastante na prevenção ou na melhoria das dores de cabeça. Mas também há alguns alimentos que está descrito que podem desencadear ou aumentar a frequência das dores de cabeça, como por exemplo o chocolate. O chocolate, para quem sofre de dores de cabeça, a pessoa tem que evitar o consumo excessivo de chocolate. é preciso evitar o consumo excessivo de café. O chá preto também pode desencadear dor de cabeça. Os alimentos como queijos amarelos, o álcool, as frutas muito cítricas também podem contribuir nas dores de cabeça e precisam ser evitadas. E há vários outros alimentos que podem ser evitados para minimizar a ocorrência ou a frequência das dores de cabeça.
Uhum.
Outro aspecto é que nós temos o hábito, muitas vezes, de não nos alimentar devidamente, ficamos muito tempo sem comer e isto pode causar uma baixa nos níveis de açúcar no sangue. E essa baixa dos níveis de açúcar no sangue pode resultar em episódios de dor de cabeça. Então, é muito importante que nós tenhamos a nossa alimentação bem regrada.
Doutora, portanto, falámos daquilo que nós poderemos fazer a nível pessoal. Quando é que se deve ir ao médico por causa de uma dor de cabeça?
Olha, Ana, deve-se ir ao médico quando a pessoa tiver episódios frequentes de dor de cabeça. Por exemplo, se a pessoa tem um dia pode ter um ou dois ou três episódios de dor de cabeça, a pessoa tem que procurar ajuda médica. Se numa semana a pessoa tem episódios de dor de cabeça três vezes, é motivo de preocupação. E também é preciso ver como é que é essa dor de cabeça, que tipo de sintomas acompanham essa dor de cabeça, não é? Por exemplo, se a pessoa quando está com dor de cabeça também tem por exemplo, dificuldades em mover algumas partes do corpo, isto é naturalmente preocupante. Se a pessoa tem dor de cabeça e vómitos durante os episódios, também tem que procurar ajuda médica. E bom, sempre que... Porque nós já sentimos, quando é uma dor de cabeça... que pensamos que seja passageira, nós conseguimos perceber, mas há tipos de dor de cabeça que de fato causam uma preocupação. Então, nessas circunstâncias, claro que temos que procurar ajuda médica para poder descartar outro tipo de doenças que possam estar a levar a estes episódios recorrentes de dor de cabeça.
Pronto, doutora, vamos então encerrar este espaço em que estivemos aqui a falar de saúde, mais precisamente de dor de cabeça. Nós vamos regressar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana cheia de saúde e também para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde também e para os nossos queridos amigos.
E agora recapitulamos as notícias que marcam a atualidade. Nos Estados Unidos, a comissão que organiza os debates entre os dois principais candidatos à presidência, Joe Biden e Donald Trump, anunciou hoje que o segundo frente-a-frente entre eles será feito virtualmente a 15 de outubro. Entretanto, minutos depois, em entrevista por telefone à Fox News, Donald Trump disse que se recusa a participar de um debate virtual. O presidente afirmou que só soube da decisão de organizar um debate virtual nesta quinta-feira e acusou a comissão que organiza o debate de tentar proteger Joe Biden. Ontem à noite foi dominada pelo único debate entre candidatos a vice-presidente, opondo o atual republicano Mike Pence e a candidata democrata Kamala Harris. Os dois confrontaram-se num debate descrito como mais moderado que o primeiro entre Trump e Biden, no qual a pandemia do coronavírus serviu de ponta de lança de ataque democrata à administração americana. Um debate que, pelos analistas, pouco ou nada trouxe de novo para as campanhas. Mike Pence e Kamala Harris evitaram muitas vezes responder diretamente a perguntas postas pela moderadora e passaram para os seus temas de ataque, nomeadamente a questão da economia, no caso de Mike Pence, e a epidemia do coronavírus nos ataques de Kamala Harris. Na Nigéria, um caminhão cisterna explodiu e incendiou-se na manhã de hoje na capital comercial Lagos, deixando 5 mortos e 3 feridos, bem como dezenas de casas e lojas destruídas, disseram os serviços de emergência. O incidente ocorreu quando o caminhão de descarregava gás num depósito. As equipas de socorro acorreram de imediato ao local do desastre, que se crê ter sido provocado por um gerador em funcionamento dentro do depósito de gás, que terá causado uma faísca que desencadeou a explosão. No Mali, 11 figuras políticas e militares presas durante o golpe militar de agosto foram libertadas hoje, incluindo o ex-primeiro-ministro Boubou Cissé. Anunciaram as autoridades de transição, mas os agora libertados permanecem à disposição dos tribunais, se necessário. Um governo de transição, com a tarefa de levar o Mali ao regime civil, foi nomeado na segunda-feira. No entanto, é integrado por vários membros da junta militar que ocupam postos importantes. A CDAO, recorde-se, suspendeu as sanções ao Mali depois de registrar avanços notáveis em direção à normalização constitucional. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As relações entre os Estados Unidos e a Colômbia são vitais para o hemisfério ocidental e a sua segurança, bem como a liberdade de todos os povos da região, disse o secretário de Estado americano Mike Pompeo durante uma recente visita àquele país. A Colômbia desempenhou um papel fundamental no atendimento aos refugiados da Venezuela durante os dias difíceis da pandemia da Covid-19. O apoio ao presidente interino Juan Guaidó e uma transição democrática para uma Venezuela soberana e livre da influência perversa de Cuba, Rússia e Irão é extremamente valorizado, afirma o secretário Pompeo. O povo colombiano deseja uma paz duradoura e justa para a sua nação. A violência por parte dos dissidentes das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, do ELN, Exército de Libertação Nacional, e qualquer outro grupo terrorista ou criminoso é inaceitável e não pode ser tolerada, nem as ações de regimes como o de Maduro, que prevêm um porto seguro, ajuda e conforto àqueles terroristas, reiterou o secretário de Estado americano. A Colômbia demonstrou liderança ao enfrentar os perigos representados pelo Hezbollah ao designá-lo uma organização terrorista estrangeira. Estas decisões dão aos governos o poder de prender membros, congelar os seus bens, restringir a sua liberdade de movimentos e dificultar o planeamento e execução de ataques terroristas. Colocar a máxima pressão sobre o Irão e os representantes do Hezbollah é essencial para a paz e a segurança dos povos livres em todos os lugares, enfatizou o secretário Pompeo. Os Estados Unidos e a Colômbia também estão unidos na luta contra as drogas, revelou ainda Pompeo. A aplicação da lei colombiana, mesmo nesses tempos difíceis, intensificou a interdição e erradicação da cocaína. Vocês eliminaram de forma manual 57% mais campos de coca em 2019 do que no ano anterior. Os Estados Unidos estão aqui para ajudar a compartilhar recursos e experiência e aplaudimos o trabalho que vocês fizeram, disse o secretário de Estado na Colômbia. Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da Colômbia, ao responder por 34% do comércio total daquele país. O Acordo de Promoção Comercial Estados Unidos-Colômbia visa melhorar o ambiente de investimento, eliminar taxas e outras barreiras às exportações dos Estados Unidos, expandir o comércio e promover o crescimento econômico de ambos os países. O secretário Mike Pompeo anunciou que os Estados Unidos vão alargar os seus investimentos no setor privado na região rural da Colômbia, inclusive através da Corporação do Desenvolvimento Financeiro. E reiterou, queremos ter a certeza de que há uma solução, uma alternativa às plantações de coca. O secretário de Estado, Mike Pompeo, confirmou que os Estados Unidos e a Colômbia são forças poderosas para o bem das Américas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso, no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, ven, ven. Perdón de Dios.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 8 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Boa noite, até amanhã.